Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui no segundo bloco aqui do nosso, da Rádio Causa Operária, né? Estamos aqui ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, e também estamos ao vivo na Rádio Causa Operária da COTV, né? Também estamos transmitindo por lá o nosso programa aqui. No dia de hoje aqui a gente tem a presença do nosso companheiro Sérgio Inácio, nosso companheiro Marcelo Marcelino, que está aqui também para discutir, debater com a gente as questões principais aí, os assuntos do momento em relação à política nacional e internacional, né? Marcelo, a gente viu essa semana aí uma série de ataques da imprensa golpista, do PIG, né? Contra o governo Lula, né? Mais uma vez aí a imprensa já vem mostrando as garras aí contra o governo, né? A gente está vendo vários editoriais aí do Estadão, da Folha de São Paulo, né? Inclusive até ontem apareceu uma manchete na Folha de São Paulo, que é engraçado, né? Que teria aumentado aí, em proporções aí, a reprovação do governo Lula, né? Por conta aí de algumas atitudes do governo, segundo essa pesquisa, né? A gente sabe muito bem como é que são feitas essas pesquisas, né? É aquilo, né? Essa pesquisa foi feita pela Genial Quest, né? E é uma empresa privada. A gente sabe aí que quem paga a banda escolhe a música, né, Marcelo? Então a gente viu ali uma série de ataques aí, uma série de ataques que está vindo da imprensa inteira aí em relação ao governo Lula, né? Eu acredito aí que com certeza tem a ver aí com as aproximações que o governo está tendo aí com Rússia, com a China, né? O fortalecimento do BRICS, a companheira Dilma, que está agora na presidência desse banco, né? Que envolve aí 5 países, inclusive agora nós temos mais, se eu não me engano, mais 3 países que entrarão junto aí no BRICS aí para fortalecer esse grande bloco aí, né, que ameaça aí o imperialismo, né? Então o imperialismo nesse momento aí ele se destaca aí com a imprensa golpista no Brasil para atacar o governo Lula, Marcelo. O que que você está vendo disso, Marcelo? O que que você acha dessa situação?
Então, agora sim, finalmente, que delícia poder escutar vocês de uma maneira mais clara, né? Sérgio, conseguir observar com cuidado, com atenção melhor, quando finalmente a questão do áudio se resolveu, né? Adriano também, agora consigo escutar a voz do nobre, querido Adriano, né? Então, essa questão que eu acho bastante importante é de que o Lula, ele realmente é uma pessoa que está fazendo o mandato, o terceiro mandato, mais avançado, no sentido progressista do termo, do que nos dois governos anteriores em relação à política externa. A política externa do Lula é uma política externa acertadíssima, sob o ponto de vista não só da questão que envolve China, a Rússia, os BRICS de maneira geral, mas também com o Mercosul, já chegando, estabelecendo parcerias com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. A gente vê com os olhos muito bem acurados, no sentido que não fazemos uma crítica por criticar, como a gente percebe muito bem, alguns blocos da esquerda dita mais combativa. Porque o equilíbrio falta na esquerda dita combativa, que na verdade se vai observar não é tão combativa assim, só sabe criticar. O que tem que ser criticado será criticado, o que tem que ser reverenciado como uma política positiva, ela tem que ser. A política do Lula, nesses termos internacionais, é acertadíssima, caros combatentes e telenautas. Ela está numa situação que o Brasil jamais viu uma política tão combativa em termos do imperialismo, a não ser em alguns momentos, evidentemente, no governo Vargas, e até por isso o suicídio de Vargas, e em alguns momentos no governo João Goulart. Mas da forma que se estabelece esses acordos, não se viu em nenhum daqueles dois governos, que eram governos nacionalistas. Mas agora a gente vê uma associação muito clara entre Brasil, China, Rússia e outros parceiros internacionais do Mercosul, por exemplo. Eu olho uma política muito acertada por parte do Lula e o imperialismo está de cabelo em pé. O próprio Trump já declarou que é uma ameaça que realmente vai fazer com que o Brasil seja perdido em termos da influência dos Estados Unidos, e eles já observaram que essa situação é muito grave, já era grave, agora piorou muito, porque se esse acordo comercial com uma moeda nas relações de troca sem o dólar, Isso compromete demais o poder econômico do imperialismo. E a questão do arcabouço fiscal, como eu estava falando com o Eco naquele primeiro momento, é assim, tem problemas muito graves que não vão ser resolvidos com o arcabouço fiscal, pelo contrário, é muito ruim mesmo, precisa ter uma política diferenciada, mas a política internacional do Lula está muito acima da política econômica do governo no sentido interno. Então são duas políticas, e essa política do Lula é a esquerda do PT, porque se dependesse do PT na sua ala direitista, nenhum desses acordos se estabeleceria desta forma. Inclusive o Haddad cometeu outro deslize essa semana de tentar taxar os sites comerciais chineses aí, e que com certeza teve o dedo no Lula para dizer assim, olha, vamos parar com esse negócio e vamos taxar os bilionários, especuladores e banqueiros. Nada de taxar esse pessoal que quer comprar na Shopee, não. Isso daí é um erro terrível que o Haddad está cometendo e teve que voltar atrás.
É, realmente, aí foi essa, inclusive essa pesquisa aí que saiu da Folha de São Paulo, ela coloca a culpa da reprovação do governo em boa parte aí nessa medida, né? De segundo a informação ali, que os pesquisados, né, os entrevistados, colocam essa questão aí como uma questão muito negativa, né? É uma coisa assim, digamos assim, muito pequena, né, em relação a uma política real aí de arrecadação ou isso ou aquilo, né? Envolve aí uma classe média aí que acaba caindo aí no colo do bolsonarismo com esse tipo de pegadinha aí, né? Então teve que voltar atrás, o governo Lula voltou atrás nessa questão, né? O Lula falou que não é para fazer isso. Enfim, eu não sei se há esse conflito ou se é entre o ministro da Economia e o governo Lula, né? Mas eu sei que ali o Lula coloca uma pessoa que é uma pessoa de confiança dele, né? Nesse momento aí, o Haddad, querendo ou não, ele é uma pessoa de confiança aí do presidente do país, né? Sérgio Inácio, como você vê essas situações envolvendo o governo Lula nesses últimos dias agora, a imprensa que já começou a atacar o governo, né? A gente está vendo já todo um burburinho aí contra as atitudes do presidente Lula, né? Uma coisa que é positiva é o seguinte, né? Se a imprensa golpista não está gostando, é porque o governo está indo bem, né, Sérgio?
Eu acho que é interessante, assim, às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande, né, de ter um governo que chega lá e resolve, faz e acontece, e tudo dá certo, e tudo, né, eu acho que tem o processo interativo, tem o processo de participação popular, e a gente tem que estar com o foco na nossa participação, porque quando a gente tem essa sensação de que um governo chega lá e resolve, faz tudo certo, a gente se acomoda e aí a sociedade não participa. E o próprio Lula tem consciência plena disso, tanto é que ele deixou claro que ele não quer puxa-sacos, ele não quer se cercar de puxa-saco, ele quer se cercar de pessoas que fazem a crítica, né? Como tem feito o Requião e tantos... Enfim, né? Essa é a postura correta, é a construção e popular realmente, que se faz através dos comitês populares de lutas. Então eu acho que esse é o foco, esse é o trabalho, inclusive para a gente ter aqui até uma proposta já concreta, objetiva, no nosso caso aqui, que eu logicamente, né, até na condição aqui de professor da engenharia elétrica, né, sempre ligado às questões do setor energético, eu queria até propor aqui para a gente fazer uma coisa bem prática em relação ao Lula, neste momento. Ó, que tal a gente, né, reunir aí o PCO, convidar a Gleice, convidar o Arilson, convidar o Tadeu Venere, para a gente ir lá, enquanto sindicato dos engenheiros, fazer uma visita para o Lula, entregar o livro, o documentário A Copel é Nossa, como um símbolo da luta de resistência do povo do Paraná, e pedir para o Lula fazer a revogação da autorização de concessões que foi dada pelo Bolsonaro nos últimos dias de governo, bem exatamente no dia 28 de dezembro, antes de viajar, antes de fugir do país, né? Ele autorizou a privatização da Copel, ele autorizou a renovação das três grandes usinas da Copel para favorecer, para pavimentar a privatização da empresa. Então, que tal? Que tal a gente fazer isso, agendar uma ida simbólica para fazer esse trabalho lá de convencimento do Lula, né? Porque o Lula quer isso, ele quer que o movimento social paute aquilo que precisa ser pautado, né? Então é uma visão minha aqui, a gente pode construir toda uma mobilização nesse sentido para ter uma ação concreta, simbólica, mas a gente tem que ter isso na prática. Então a gente está tendo, né? Vai ter uma assembleia, uma audiência pública importante na Assembleia Legislativa na segunda-feira de manhã, às 9 horas. Eu já queria deixar o convite, porque está dialogando com o mesmo assunto, é a mesma empresa, é o mesmo, né? Só que a consequência que o povo está sentindo na prática. Esse vai ser o assunto dessa audiência pública promovida ali pelo professor Lemos, né? E duas comissões, que é a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Minas, Energias e Água, né? E então a gente podia colocar esse item aí como uma ação. O que que vocês acham, né? Eu queria já aproveitar aqui e já deixar uma sugestão de encaminhamento concreta aqui, ó, em público, né? Para a gente colocar para o nosso governo. Não é simplesmente o governo que chega lá e fala, tem o discernimento do que é bom e do que é ruim para o povo e faz o despacho dele. Não, é o contrário. A gente que tem que levar essa proposta lá para pressionar ele para fazer. Ó, a gente quer que faça esse despacho, mas tem que fazer uma ação política em cima disso.
Olha, Sérgio, eu tenho total acordo aí com essas coisas práticas aí, é com o PCO mesmo, a gente gosta dessas atividades práticas aí, porque a gente sabe que é as coisas que dão resultado, né? Eu tenho acordo, sim, eu acho que a gente pode costurar essa ida aí, sim, né? Fazer esse embate aí com o Lula, como você coloca também, que eu acho que é de extrema importância, e que é bem isso mesmo que você fala, né? O Lula quer que a gente paute aí as coisas de importância para o trabalhador, para a população, né? Essa questão da Copel aí é de extrema importância para a população do Paraná, né? Então eu tenho acordo aí que a gente tem que ir para cima, conversar com ele, que ele quer isso mesmo, né? Ele quer que os movimentos sociais, ele mesmo disse esses dias atrás, né, que precisa aí de uma base forte para se manter no governo, né? Então essa base aí seria esse pessoal mais combativo, que somos nós aqui, que estamos na luta aí, que gostamos da ação prática, né? Eu tenho acordo e vamos costurar, sim, vamos costurar essa atividade, vamos ver se a gente consegue, inclusive, levar esse livro seu aí para ele também. A Copel é nossa, que é de extrema importância para o nosso estado, né? Marcelo, então nós estamos vendo toda essa campanha da imprensa aí, e nós temos também, Marcelo, nesses últimos dias aqui, queria fazer uma denúncia, um companheiro nosso, que foi candidato pelo Partido da Causa Operária no Mato Grosso do Sul, né? O companheiro Magno, ele foi preso, né, pela polícia, né? Eles estavam numa ação de retomada lá de terra indígena, né? Inclusive a situação é mais ou menos o seguinte: eles estavam, a terra já é deles, né? A terra indígena lá que eles estavam já é deles, e então tentaram lá fazer uma construção, né, dentro dessa área indígena, né? E eles não aceitaram isso daí e foram lá reivindicar essa situação. A polícia chegou, né? A polícia chegou lá para conversar com eles e foi meio que na trairagem, né? Então, conversando ali, falou: vamos lá para a delegacia que depois a gente vai soltar vocês. Mas o delegado queria ouvir vocês, né? Quando chegou lá, foi feito o bote, né? Todo mundo foi preso. Mas tinha então em torno de 10 indígenas que estavam presos. Só saiu um senhorzinho de 77 anos, aí imagina só, uma pessoa totalmente de idade aí que também estava preso. Junto com esses indígenas, né? A alegação deles é que teria uma arma, né, junto com esses indígenas, né? E isso daí não tem fiança, né? Então, uma arma e 9 pessoas estão presas, né? Se eu tô com uma pessoa que tem arma, às vezes eu nem sei se a pessoa tem arma ou não tem, né? Eu vou preso junto com ela também agora e posso ficar aí preso sem fiança, né? O que é uma aberração, é um absurdo. Então, nós consideramos isso aí uma prisão política, né, contra os companheiros indígenas lá do Mato Grosso do Sul, né? Inclusive, um dos motivos do companheiro Vasco não estar participando do programa que hoje é esse, que ele está cobrindo a situação lá, né, que ele é um jornalista do nosso partido, faz parte da nossa redação, e ele está lá em Dourados para acompanhar essa situação dos companheiros, né. Nosso partido vai levar aí um ofício diretamente para a ministra aí dos povos indígenas, né, que é a Sônia Guajajara, e a gente vai conversar sobre isso daí, porque a gente precisa da soltura desses companheiros, que são nada mais, nada menos do que preso político aí do governo do estado do Mato Grosso, né? Então essa é a denúncia que a gente coloca aí, e a gente vai também fazer atividades de rua em relação a isso, para denunciar esse crime que está acontecendo contra os indígenas Guarani Kaiowá de Dourados. Marcelo, você tem acompanhado essa situação, Marcelo?
Eu tenho sim, através da imprensa operária, né? Porque na verdade poucos estão cobrindo com um jornalismo sério a questão que envolve o companheiro Magnus, né? A gente não tem notícias, a não ser raras exceções, como é o caso da imprensa do Partido da Causa Operária, né? O Diário da Causa Operária. E, claro, a imprensa também através dos meios de comunicação, rádio e TV e o YouTube que o partido tem. Esses companheiros aí estão presos há muito tempo já. Assim que eles foram presos, já deveriam se colocar à disposição, eu digo, o Ministério, para fazer com que esses companheiros sejam soltos imediatamente. Quer dizer, esses caras estão aí uma semana presos e não tem nenhum tipo de contrapartida para dizer assim, olha, o que vocês estão fazendo é ilegal, inconstitucional, absurdo, vocês têm que soltar os companheiros imediatamente e ainda eles têm que responder criminalmente por que que prenderam os indígenas, os índios. Por que eles prenderam esses índios? Qual é a alegação? Como diz você, né? Não tem, não existe. Eles estavam fazendo uma mobilização entre eles para defender a terra deles, que lhe pertence. Então, qual é a razão disso tudo aí? Então, os meios de comunicação, que nós sabemos muito bem, habituais, eles não têm interesse nenhum em fazer esse tipo de cobertura. Eles têm interesse, sim, de fazer uma cobertura de primeira capa, dizendo que o Lula está perdendo popularidade, segundo institutos de pesquisa, que nós sabemos muito bem como é que eles agem, né? Há muito tempo, há décadas no país. Aí, realmente, se for para bater no Lula, se for para bater na esquerda, quando a esquerda é mais ativa e combativa, eles servem. Agora, para denunciar questões criminosas como essas, aí você não vê a dita imprensa democrática burguesa agir, porque de democrática não existe imprensa no país, a não ser uma imprensa alternativa que não seja dos grupos monopolistas dos meios de comunicação de massa habituais, né? Então, realmente, esse problema é um problema sério e Eduardo Vasso faz muito bem de cobrir esse movimento aí do que está acontecendo de fato lá para a soltura imediata dessas pessoas e restituição das terras que lhes pertencem. Isso tem que ser feito imediatamente.
Eu tenho total acordo também que deve ser feita a mobilização aí para que a gente denuncie esse crime aí que está sendo cometido contra nossos companheiros indígenas, né? E que a luta pela terra aí fortaleça cada vez mais sob o governo Lula, né? Nós vamos entrar num pequeno intervalinho aqui e já voltamos a discutir com vocês o debate político da nossa Rádio Causa Operária, a Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.